CBN, Eleições 2020. News Truck CBN Campinas.
Vamos lá de volta aqui com a entrevista com o candidato pelo PRTB, Rogério Parada.
Antes de você começar a contar o tempo, eu falei pra você que o café era bom, né? Hoje foi bom, ontem... viu? O Vagnão caprichou. Viu?
Ontem foi do Ed, né?
É.
Vamos lá, segue aqui então com o CBN Campinas, mais 20 minutos, 20 minutos e 30 segundos, porque ficaram faltando esses 30 segundos no outro bloco. E eu começo então com uma pergunta para o senhor citou, né, a situação dos comissionados. Eu queria questioná-lo sobre isso. O senhor falou, comissionado tem questões técnicas e tem aqueles que a gente chama de apaniguados. Nosso ouvinte se pergunta, mas o senhor foi da Sanasa, como o senhor mesmo disse. Citou até o diretor na época, Cláudio Quercia, um homem que já foi várias vezes aí de vários governos sendo indicado para a Sanasa ou para outras autarquias ou mesmo secretarias aqui em Campinas, não, dependendo qual for o prefeito. O senhor não também se usufruiu desse comissionamento e desse tipo de situação política?
Então, Paradela, no meu caso específico, eu fui contratado pelo Cláudio para resolver um problema técnico na época, especificamente, que era fazer uma conversão da base de dados geográfica, aquelas imagens de satélite lá que eu falei para você, e depois acabei ajudando na questão de telecomunicações. A Sanasa tinha problemas de ligar as unidades da Sanasa, os computadores, as redes... E eu, na época, fui contratado para resolver esses problemas técnicos, tanto que eu fui contratado como assessor e não cheguei a ter nenhum cargo de gerência ou coordenação nenhum. Então, o critério, respondendo a sua pergunta, no meu caso especificamente, não foi nem político, nem partidário, então acabei não usufruindo. Eu trabalhava, chegava às 8 e saía às 5. Cumpri meu expediente e fui remunerado por isso.
Até para a gente continuar falando, o Marco perguntou sobre a situação da Sanasa. O senhor disse que é uma empresa viável, não precisa ter esse lucro que o senhor citou que ela tem e que não entende o porquê, que ela pode diminuir um pouquinho. Mas enquanto as outras empresas da Prefeitura de Campinas, estas estão no olhar aí para serem privatizadas pelo senhor ou não?
Então, eu vou me posicionar que eu sou a favor da privatização em atividades que não sejam estratégicas e que não sejam de competência ou que deem muito trabalho à administração, vamos dizer assim, levar à frente. Nós temos essa situação em várias empresas, né, em Campinas. A IMA, por exemplo, é um exemplo típico que há muitos anos, isso vem de muitos anos, a IMA vem se arrastando, é um grande cabide de emprego, todo mundo sabe disso. A própria Sanasa... Tinha, por exemplo, quando eu falei para você que eu fui contratado, o call center da Sanasa era terceirizado para a IMA, para poder pagar a IMA um valor muito maior do que a própria Sanasa pagaria se tivesse funcionário, para poder manter a ineficiência da IMA e a estrutura da IMA. Parte do lucro da própria Sanasa hoje vai para a prefeitura e a prefeitura acaba usando para cobrir o prejuízo da IMA. Então a IMA, estou dando esse exemplo, É uma empresa que tem que ser estudada com muita cautela e, na minha opinião, poderia, por exemplo, passar por um processo de privatização, sim. Quer dizer, a gente tem um departamento de informática dentro da prefeitura, não precisa ter uma empresa pública, né, fora tratando disso. Aí vem a questão do SEASA, a questão da Coab, tem várias outras, cada uma na sua área, mas todas eu acho que tem que ser, a questão da Coab já está desatualizada, até a função da Coab. Teria que ser avaliado, sim, e as privatizações ou até extinções poderiam, sim, acontecer no nosso governo.
Candidato, o senhor é tenente aposentado da aeronáutica, é isso?
Não.
Da reserva?
Eu sou da reserva, não da aposentado, reserva, não, exato.
O senhor é da reserva. Por que o senhor não utiliza tenente Roberto? Por que o senhor esconde essa questão, que tem muitos candidatos que estão na onda do tenente e do capitão?
Olha, eu não escondo essa questão. Eu sou tenente da reserva da aeronáutica, mas não escondo isso, como também não escondo o fato de eu conhecer o presidente Jair Bolsonaro pessoalmente. O que eu faço, Marcelo, é o seguinte: eu não me uso disso, porque eu não preciso usar nenhum tipo de subterfúgio, tá, para tentar valorizar a minha candidatura. Tá? Eu sou o que sou, eu tenho competência para resolver algumas coisas. O fato de eu ser tenente da reserva o fato de eu conhecer o presidente Bolsonaro, o fato de eu conhecer o general Mourão, não devem ser determinantes para eu ser escolhido prefeito de Campinas. Porque não é isso que vai fazer a diferença. A diferença é a minha intenção, a minha retidão, vamos chamar assim, né, nos meus propósitos, e principalmente a força que eu tenho e a certeza que eu tenho de que eu sou eu, a minha pessoa e da minha equipe, suficientes para dar um jeito na cidade.
Vamos para a área da saúde, candidato, uma área que vai precisar de muito esforço do próximo prefeito. Estamos ainda na pandemia, com a busca e uma possibilidade, né, de uma segunda onda, mas aqui o Brasil tem uma onda contínua, na verdade, né? Mas como o senhor pretende, então, trabalhar com a saúde na cidade de Campinas, sendo eleito aqui na cidade? Faltam medicamentos, faltam profissionais. A prefeitura cita, né, que teve a construção de vários postos de saúde, unidades básicas e também outros empreendimentos. Mas falta esse atendimento. Na semana passada a gente teve um atendimento aqui que levou quase um dia para se terminar no Mário Gatti. Como resolver essa situação?
Então vamos lá. Todo tipo de problema, Paradela, ele pode ser avaliado, né, analisado pontualmente lá no que está acontecendo. Vamos lá no final da linha. Ou a gente pode fazer uma análise mais estratégica, uma análise considerando todo o contexto, considerando todo. A minha formação, eu sou uma pessoa especializada em planejamento estratégico, então eu tenho tendência, quando você me traz um problema pontual, eu tentar contextualizá-lo numa coisa maior. A saúde de Campinas está um caos, né, por algumas razões, e aí eu vou colocar a minha opinião. Pontualmente nós temos essas falhas, falta de unidades de saúde, né, centros de saúde. Nós temos em Campinas, a média é de uma unidade de saúde para cada 18 mil habitantes. Esse número, assim, macro, né, falando de macro, é um número ruim. O número aceitável é de 15 mil por unidade de saúde em locais físicos que não sejam vulneráveis, com alto grau de vulnerabilidade, e até no máximo 10 mil habitantes, usuários, por centro de saúde em locais mais vulneráveis. Campinas tem locais que tem 20 mil, uma unidade de saúde está atendendo a 20 mil pessoas em local vulnerável. Então isso já demonstra que há um espalhamento, vamos dizer assim, uma colocação das unidades de saúde de forma equivocada, errada em Campinas. Então esse é um problema que a gente quer resolver e vai resolver perseguindo esse resultado. Mas o que eu noto em Campinas, isso ficou muito claro para mim durante a pandemia, é que existe um problema, agora olhando o macro, um problema de governança, como eu coloquei, de gestão. O secretário de saúde, ele efetivamente não manda nas unidades de saúde. Nós temos feudos em Campinas, eu chamo assim, tem alguns setores da saúde de Campinas que são intocáveis. Você tem lá determinadas pessoas que tomam conta e o secretário nem pode opinar, nem pode interferir. Então, esse é um problema muito maior, né, maior até do que está faltando o remédio na unidade de saúde, que você pode comprar o remédio e botar lá, mas o gestor, o administrador, continua te boicotando por alguma razão, por exemplo, partidária ou política. Então, a nossa maneira de enxergar é que nós vamos ter que fazer uma faxina, né? Uma faxina geral na área de saúde, na questão administrativa, na estrutura, colocar um secretário que realmente imponha disciplina e hierarquia para resolver as questões de saúde em Campinas, acabar com a corrupção. Porque parte disso que eu estou falando é o que permite, por exemplo, OS serem responsáveis por determinadas áreas, segmentos de saúde em Campinas. Né? E você vai questionar o secretário, muitas vezes o secretário nem tem poder para resolver nada. Isso ficou muito claro para mim durante a pandemia.
Em cima dessa ligação que o senhor fala que tem com o presidente Bolsonaro, o senhor é a favor da vacina obrigatória da Covid, quando ela estiver pronta e trazer resultados eficazes?
Eu sou totalmente contra a vacina obrigatória chinesa, já me coloco aqui. Uhum. Isso seria a favor de uma vacina obrigatória depois que ela, você bem colocou, que ela se tornasse. E esse depois certamente não é em um mês, dois meses ou seis meses. Porque isso, como aviador, a gente aprende o seguinte: quando você inventa um motor novo para um avião, a aeronáutica é tão criteriosa que para uma fábrica de motor conseguir homologar um motor de avião, ela demora 10, 15 anos, porque ela tem que provar, reprovar que aquele motor não vai dar uma falha e derrubar o avião. Eu acredito que vacina deva ser a mesma coisa, principalmente de uma questão de um vírus que foi descoberto agora. Então, se alguém vier tentar me convencer que em 6 meses vai ter uma vacina que é 100% confiável, eu não vou acreditar. E eu, particularmente, não vou tomar vacina.
Então, o senhor é contra essa obrigatoriedade?
Eu sou contra, eu entendo que é um direito constitucional do cidadão decidir nessa linha, eu sou contra.
Com qualquer vacina ou só a chinesa?
Não, se você fala em vacinas, por exemplo, poliomielite, essas coisas...
Não, estou falando assim, da Oxford.
Não.
Se o presidente
Bolsonaro
falar assim...
Eu tomaria da Oxford, mas não obrigaria
não
o cidadão
obrigaria.
A tomar. Não, de forma nenhuma.
A chinesa o senhor não tomaria?
Não tomaria a chinesa.
Por quê?
Porque eu não confio na vacina chinesa.
Mas isso se a Anvisa liberando Oxford
e a
Coronavac?
Eu vou na Oxford, não vou na chinesa. Mas é uma questão particular não, minha.
Tudo bem, mas sendo... Mas
é uma questão do presidente.
Não tem nada a ver com o presidente.
Mas será também uma questão de saúde pública e também de como a gente consegue colocar no país todo. Se as duas forem garantidas pela Anvisa,
você vai entender,
seguras e eficazes.
Eu vou te dizer, você vai entender perfeitamente o que eu vou te dizer. O vírus veio da onde?
Da China.
Foi de Oxford?
Não.
Então eu prefiro tomar a vacina de Oxford.
Mas, por exemplo, se a Anvisa... Vamos voltar nesse assunto. Sim. A Anvisa liberou a vacina chinesa. Tá. O senhor é prefeito de Campinas. Como que o senhor vai fazer? Se a população quiser se vacinar, o senhor vai não distribuir a vacina?
Não, lógico que não.
Mas vai negar essa vacina?
Não, de jeito nenhum. Você perguntou se eu tomaria.
Não, sim, mas, por exemplo, o senhor como prefeito... A vacina chinesa foi aprovada.
Eu como
o senhor
prefeito.
Vai contar um esquema no município para vacinar?
Eu como prefeito, vacina chinesa aprovada, vacina Oxford aprovada.
Não, só a chinesa.
Só a chinesa aprovada. Eu vou consultar o meu secretário de saúde, né, sobre o assunto. Está tudo aprovado? Tá. População precisa? Eu vou disponibilizar, eu compro a vacina chinesa, não tem problema. Se ela tiver tudo aprovado. Só que eu não vou obrigar a população de Campinas a tomar.
Mas o senhor vai deixar disponível.
Lógico.
Tá bom, mas não dúvida.
Eu não permitir que a população tomasse de forma
nenhuma. Mas mesmo colocando disponível essa vacina, aí, o senhor não tomaria? Isso não passa
Não tomaria.
Isso não passa uma comunicação ruim para a população depois?
Pode passar. Vai passar que eu tenho opinião.
O senhor já teve Covid?
Já.
Tomou hidroxicloroquina? Não seguiu o presidente?
Não, porque eu tomei outro protocolo, que foi um médico aqui de Campinas que me indicou. Mas... azitromicina, eu cheguei a tomar ivermectina.
Mas a hidrox?
A hidrox não, mesmo porque agora no final, não sei se vocês têm acompanhado, no final agora há pouco tempo, mudou-se um pouco o protocolo. E aí o pessoal, principalmente aqui de Campinas, seguiu uma outra linha e eu, no meu médico de confiança me indicou, eu acompanhei.
O senhor disse que é bem alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, então o senhor não foi tão alinhado a ele nesse momento, né?
Ó, o presidente gosta de andar de moto, eu não ando de moto, isso não quer dizer, entendeu?
Mas a questão de saúde...
Mesmo porque...
É diferente de andar de moto,
O presidente, veja, seria uma irresponsabilidade minha tomar todos os remédios, né? Porque tem a hidroxicloroquina, tem a Anitta, não aquela do e-mail, né? Sim. Mas a Anitta, o remédio, e ivermectina... Amoxicilina, tem um monte de coquetéis, né? E eu escolhi, porque o meu médico me indicou, eu segui o que meu médico me indicou. E eu não iria tomar um a mais simplesmente porque o presidente tomou. Mas se o meu médico tivesse dito hidroxicloroquina, eu teria tomado
muitos
também.
Muitos ministros, muitas pessoas até fizeram o comercial da hidroxicloroquina, né? E o presidente também falou que tomou. Então o senhor não seguiu totalmente essa linha dele de
não,
divulgação?
Não, porque o presidente não é meu médico de confiança, né?
Então o senhor confia
no médico? Ele é o presidente, eu confiei no meu médico, é o profissional que eu vou confiar.
A ciência ou essa disputa entre Bolsonaro e Dória?
O que você diz? Essa
questão?
Não,
essa questão da vacina, porque está uma briga política, Dória, Bolsonaro, um fala da ciência, outro fala que não é médico. O que, que o senhor falaria dessas questões?
Olha, eu falaria que essas questões não interferem... no processo eleitoral de Campinas, tá, Marcelo? Eu, particularmente, me alinho muito mais ao presidente do que ao Dória. Não tenho, se é isso que você está me perguntando, já te coloco. Sou avesso ao João Dória. Eu, infelizmente, só decepção e, na minha opinião, eu acho que o Dória não tem que ser eleito nem para síndico de prédio, nunca mais.
Falando sobre a situação da saúde, o senhor citou aqui sobre as OSs, né? Organização Social, que tivemos aqui uma situação emblemática, que foi o caso do Ouro Verde com a Vitale. Mas existem OSs e OSs. A Rede Lúcio Montoro é gerida por uma OS aqui há muito tempo no estado de São Paulo, ligada ao Sírio-Libanês. Então, tem organizações e organizações. O senhor é contra a organização social? Ou o senhor é contra tipos de organizações sociais?
Eu sou contra tipos de organizações sociais que são, por exemplo, controladas pelo crime organizado.
Porque eu pergunto isso para o senhor, porque para colocar pessoal, ter aí o trabalho feito em todos os equipamentos públicos, a prefeitura não vai ter dinheiro para contratar, fazer serviço, concurso público, colocar, pelo que tem de orçamento para o ano que vem, mesmo para os outros anos. É muito difícil conseguir colocar pessoal, fazer o concurso público e esse pessoal ficar.
Sim, aí a gente entra, você falou uma questão importante, que é a questão orçamentária, né? Você entrou no orçamento. Campinas gasta mal o dinheiro, você sabe disso. Dentro do nosso plano de governo existe uma reforma administrativa, orçamentária, fiscal, tributária. E parte, grande parte do que é gasto com a administração hoje vai ser direcionado para a área de desenvolvimento social e para a área de infraestrutura. Eu acredito que saúde é um gasto, é o maior gasto, como você bem colocou, mas eu acredito que existe muita ingerência, muito desperdício e muito desvio. Então, afirmar que Campinas não teria condição, numa gestão honesta, moral, ética, de realmente suprir as necessidades da cidade, eu acho que é premeditado a gente falar isso agora. Precisaria estar mais adentro do problema. Mas caso, como você bem disse, caso não seja possível por uma restrição, óbvio que fazer acordos, fazer cooperações com OS, com as universidades, né, Unicamp, a própria PUC, ou com OS que tenham idoneidade, que já tenham idoneidade, né, história de prestação de serviço honesto e lícito, não tenha dúvida, a prefeitura fará, com certeza.
Candidato, com relação à segurança pública, o que o senhor pretende fazer? E se o senhor é a favor do cidadão usar a arma, ter o porte de arma, se armar para combater aí essa segurança, essa falta de segurança?
Bom, eu sou armamentista, eu sou CAC, sou atirador, venho de uma época já jovem, né, eu portei arma de fogo na rua durante muitos anos. Era uma época que a gente ia um delegado de polícia, não sei se vocês se lembram disso, você ia no shopping em Guatemi, comprava uma arma na Diana Paulucci, não sei se vocês lembram disso. Dois dias depois você saía com a arma na mão, registrado, óbvio, você fazia os testes psicotécnicos, aquela coisa toda, e aí você ia até um delegado de polícia e ele podia te dar uma autorização para você portar arma na rua. Eu andei armado muitos anos. Não atirei em ninguém, nunca me envolvi em nenhum tipo de problema, então eu sou a favor, eu sou atirador hoje, sou a favor sim do cidadão ter o direito de comprar uma arma, possuir uma arma na sua residência e nos seus imóveis, e além disso, se ele tiver capacidade e cumprir alguns requisitos, que ele possa inclusive portar na rua.
Então vamos ter um prefeito armado ano que vem, caso o senhor seja eleito. Quando forem visitar o senhor no gabinete, vai ter uma arma lá.
Olha, com todo o discurso que eu tenho colocado, eu certamente seria um prefeito odiado, já sou um candidato odiado pelo crime, já sou um candidato visto com uma certa preocupação por quem não gosta de ser correto. Então, não vou dizer para você que eu estaria armado, mas certamente...
Essa questão da segurança no município, guarda municipal, polícia militar, já que o senhor fala que o crime já está com medo do senhor, o que o senhor pretende fazer?
Olha, a questão da segurança pública em Campinas, primeiro nós assistimos ao desaparelhamento da guarda municipal. Guarda municipal de Campinas era um exemplo, nós tínhamos funcionários trabalhando motivados, desempenhando a função na rua, sabendo que tinham na retaguarda todo o apoio da administração, do secretário, e hoje a gente vê uma guarda municipal preocupada, uma guarda municipal que não tem liberdade para fazer o seu trabalho, uma guarda municipal com equipamentos desatualizados, coletes balísticos vencidos, parte de coletes inclusive foram adquiridos de empresas que não passaram em certificação, uma coisa, um absurdo que aconteceu na nossa cidade. Então, em primeiro lugar, eu acho que a guarda municipal, ela não é um braço armado da prefeitura, não tem que ser vista dessa forma, mas ela é um agente, sim, de polícia, né, que vai proteger a cidade. Então, o patrimônio. eu reapalheiraria e daria à guarda condições e dignidade para trabalhar. Eu confio e acredito muito em inteligência, em informação. Então, tem que se promover uma integração das informações de inteligência da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Federal e de órgãos da Justiça, inclusive Ministério da Justiça do Governo Federal, para a Segurança Pública de Campinas. Nós temos que promover isso. É uma integração de todas essas informações e um reaparelhamento no sentido físico, né, da nossa Guarda Municipal.
Vamos falar de atração de empresas, atração de empregos, IPTU. A proposta que o senhor tem para essa área fiscal.
Vamos lá, nossa proposta para o IPTU, vou tentar ser rápido, que tem pouco tempo. Para você pedir a redução do IPTU, você tem que provar que o que você vai perder de receita, você vai conseguir em outro lugar pela lei de responsabilidade. Nós acreditamos que isso é possível, sim, ser feito. Então nós temos um projeto bem agressivo de promover a redução do IPTU e também promover algumas regras para as pessoas mais vulneráveis, tem mais dificuldade, poderem ter descontos no IPTU. Com relação a trazer emprego para Campinas, como você bem disse, isso é fácil, né? Campinas é a cidade que tem um índice de burocracia dos mais altos do país. Se você retirar as dificuldades, os entraves, a burocracia que existe hoje para o empreendedor em Campinas, naturalmente a atividade econômica vai crescer e o empreendedor passa a ver a prefeitura como um parceiro, como um agente que potencializa a sua atividade econômica, e não como um algoz, como um fiscalizador, como aquele que vem sempre te multar, te fiscalizar. Nossa proposta toda, nossa ideia toda, é no sentido de facilitar a vida do empreendedor, inclusive pondo em prática a lei de liberdade econômica sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Candidato Rogério Parado, do PRTB, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas mais uma vez, a gentileza aqui de atender a CBN nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas.
Eu que agradeço a oportunidade, Paradela, Massarelli, ouvintes da CBN, muito obrigado aí pela atenção. Quando quiserem falar comigo é só chamar que eu estou à disposição sempre.
Muito obrigado, candidato Rogério Parada, do PRTB, que participou dessa série de entrevistas. Lembrando que à tarde é o candidato a vice, né?
Exatamente, no estúdio CBN com o Stefano Aidar e também o Leandro Las Casas, a partir do bloco das 14h30, a participação de Marco Antônio de Freitas, lá no estúdio da CBN, na Benjamin Constant.
11 em ponto.
Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do Jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.